Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 28 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal. Muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Comigo no estúdio, José Alves nos trabalhos técnicos e o Everson Paulino. Com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu uma nota agora há pouco sobre o apoio federal que tem sido dado às ações de segurança no Rio de Janeiro. Segundo a nota, o Estado conta com a cooperação do Ministério desde outubro de 2023 por meio da Força Nacional de Segurança Pública e que essa cooperação está vigente até de 16 de dezembro deste ano, podendo ser renovada. O Ministério da Justiça afirma ainda que tem atendido prontamente a todos os pedidos do governo do Estado do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional no Estado em apoio aos órgãos de segurança pública federal e estadual. E que desde 2023, todas as 11 solicitações de renovação da Força no território fluminense foram acatadas. O Ministério informou também que a Polícia Federal realizou, só esse ano, 178 operações no Rio de Janeiro, sendo 24 delas relacionadas a tráfico de drogas e armas. Ao todo, segundo a nota, foram 210 prisões efetuadas, das quais 60 estão diretamente relacionadas a investigações sobre o tráfico de drogas e armas. O Ministério da Justiça divulgou vários outros números de programas e ações de apoio integrado com a Segurança Estadual do Rio. Destacou que o objetivo é fortalecer o combate ao crime organizado, reduzir índices de criminalidade e garantir maior sensação de segurança à população. E que o governo federal continua empenhado em contribuir para a preservação da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. A gente continua acompanhando os desdobramentos da situação de segurança no Rio e se tiver outra manifestação do governo federal sobre o assunto, a gente traz aqui para você. Agora, mudando de assunto, foram divulgados hoje os gabaritos da Prova Nacional Docente, aplicada no último domingo. Dilson Santa Fé.
O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira, dia 28, os gabaritos preliminares da Prova Nacional Docente. Os documentos, que incluem as respostas das questões objetivas e o padrão de correção da questão discursiva, já estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Quem participou da prova deve ficar atento ao prazo para recursos, que segue aberto até esta quarta-feira, dia 29, no sistema PND. A análise dos recursos vai ser divulgada no dia 10 de novembro e a versão final dos gabaritos sai no dia 11 de novembro. Já o resultado final da prova será publicado em 10 de dezembro. A Prova Nacional Docente foi criada pelo Ministério da Educação para avaliar a formação de estudantes das licenciaturas e também apoiar estados e municípios na seleção de novos professores para a educação básica. A iniciativa integra o programa Mais Professores para o Brasil, que busca valorizar e fortalecer a docência no país. Para consultar os gabaritos, acesse portal.inep.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O Círio de Nazaré desse ano movimentou R$1,2 bilhão em atividades ligadas ao turismo. Considerada a maior procissão católica do Brasil, o Círio reuniu 2.600.000 devotos em Belém, agora em outubro. Lucília Araújo tem mais detalhes.
O Círio de Nazaré 2025, em Belém do Pará, encerrou mais uma edição nessa segunda-feira, dia 27, com o tradicional Recírio. Com o tema Maria, Mãe e Rainha de toda a Criação, a maior procissão católica do país reuniu 2.600.000 devotos e visitantes na capital paraense. Pela primeira vez, a festividade contou com o patrocínio do Ministério do Turismo, que destinou recursos federais para a estrutura e organização. Segundo a pasta, o apoio reconhece o Círio como patrimônio cultural e fortalece o turismo de fé, segmento estratégico do Plano Nacional de Turismo 2024-2027. O evento atraiu pessoas de todo o país e movimentou R$1,2 bilhão em setores como hotelaria, transporte, alimentação, comércio e artesanato local. A diretoria do Círio reforçou ações de sustentabilidade por meio do EcoCírio, programa que promove coleta seletiva, destinação adequada de resíduos e geração de renda para cooperativas de catadores. O projeto busca tornar a festa mais sustentável e deixar legado positivo para a cidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E já que estamos falando do Pará, o Ministério da Saúde anunciou R$232 milhões do novo PAC para ampliar a rede de serviços no estado. Quem tem os detalhes é Dilson Santa Fé.
O Ministério da Saúde anunciou R$232 milhões em investimentos para ampliar a rede assistencial no Pará por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento. O pacote inclui a construção de 2 policlínicas regionais, um centro especializado em reabilitação, 64 unidades básicas de saúde e 5 centros de atenção psicossocial distribuídos em diferentes regiões do estado. Segundo a pasta, o objetivo é ampliar o acesso a serviços do Sistema Único de Saúde em áreas urbanas, rurais e ribeirinhas. As policlínicas previstas para Santarém e Monte Alegre vão oferecer consultas com especialistas e exames diagnósticos, o que deve contribuir para reduzir deslocamentos e espera por atendimento. Também foi autorizada a implantação de um centro de reabilitação voltado à assistência de pessoas com deficiência. Na área de saúde mental, seguem em andamento obras de novos centros de atenção psicossocial, incluindo uma unidade em Santarém, já em fase de execução. Durante visita à região, o Ministério acompanhou ainda iniciativas voltadas ao atendimento ribeirinho, que incluem unidades de saúde com energia solar, internet via satélite e equipamentos de diagnóstico. As ações fazem parte da estratégia de fortalecimento do Sistema Único de Saúde na Amazônia e da preparação para a COP30, que será realizada em Belém em novembro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Famílias de cidades de Goiás, São Paulo e Paraná receberam a chave da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Lucília Araújo volta com essas informações.
Mais de 1.400 famílias receberam as chaves da casa própria no último fim de semana, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. As entregas ocorreram nos municípios de Goiânia e Iporá, em Goiás, Araraquara, em São Paulo, e Londrina, no Paraná. Ao todo, foram inauguradas 1.401 moradias. As unidades foram financiadas com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que permite entrada reduzida e condições de pagamento com juros menores que os praticados no mercado. De acordo com o Ministério das Cidades, desde 2023, mais de 1.500.000 moradias já foram financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. A maior parcela de beneficiados, cerca de 37%, foi de famílias enquadradas na faixa 1 do programa, com renda mensal bruta de até R$ 2.850. Juntamente com as famílias da faixa 2, com renda bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700, elas representam 66% dos financiamentos realizados desde a retomada do programa. Informações adicionais e orientações sobre o programa podem ser consultadas pelo portal gov.br/cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você já ouviu falar no Fundo de Investimento em Infraestrutura Social? Olha, o fundo destinou 20 bilhões de reais para obras em saúde e educação. A reportagem é de Pablo Mundim.
Criado para impulsionar o desenvolvimento social do país, o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o FIS, vai financiar a construção, ampliação e modernização de escolas, creches e unidades de saúde, além da compra de equipamentos e veículos para ampliar o atendimento à população. O subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz Barreto de Carvalho, explica que estados, municípios e, no caso da saúde, instituições filantrópicas e organizações sociais poderão acessar os recursos com juros abaixo do mercado e prazo de pagamento de até 20 anos.
O Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o FIIS, tem 20 bilhões para as obras nas áreas de saúde e educação. Está aberta uma seleção que é importante que as prefeituras e governos dos estados participem.
Na educação, os recursos poderão ser usados para a construção e ampliação de creches e escolas de tempo integral, compra de veículos escolares, equipamentos, mobiliário e climatização, e conectividade e tecnologia. Já na saúde, o financiamento poderá apoiar construção e modernização de hospitais, UBS e CAPS, aquisição de ambulâncias, vans, barcos e helicópteros para transporte sanitário, compra de equipamentos nacionais e importados para diagnóstico e atendimento. Projetos que ficaram de fora da seleção do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, explica o subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento, Maurício Muniz Barreto de Carvalho.
Agora é uma nova oportunidade, principalmente as obras que já foram habilitadas e não foram selecionadas. As prefeituras e os governos estaduais podem pleitear essas obras.
O fundo será operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que poderá credenciar instituições financeiras para emprestar os recursos. As inscrições estão abertas até o dia 7 de novembro pelo sistema TransfereGov. Reportagem Pablo Mundim.
O Ministério da Cultura concluiu o repasse de R$1 bilhão do segundo ciclo da política Aldir Blanc. Agora, os 25 estados habilitados e que receberam a verba já podem publicar editais e dar início à execução de projetos. Estefânia Lima.
O Ministério da Cultura concluiu o pagamento da primeira parcela do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Ao todo, foram repassados mais de R$1 bilhão a todas as unidades da federação que estavam habilitadas, segundo o Ministério. 25 estados já receberam os recursos e podem começar a publicar editais e executar novos projetos culturais. O repasse começou no dia 6 de outubro e faz parte de um total que será pago em 4 parcelas. De acordo com a pasta da Cultura, o novo ciclo da Aldir Blanc vai garantir a continuidade de projetos e ações que fortaleçam a produção cultural local, promovam a diversidade, gerem emprego e renda e assegurem o acesso da população à arte e à cultura. O Ministério informou ainda que os repasses aos municípios devem começar no dia 24 de novembro. Para conferir os valores totais destinados a cada estado, acesse gov.br/cultura. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
Esse ano, o que a gente deu de recorde no setor de turismo aqui no Assunto Federal não está no gibi, né? Agora teve recorde no valor gasto por visitantes estrangeiros aqui no Brasil. Luana Karen, conta pra gente.
Praia, montanha, cerrado, Pantanal, cataratas, Amazônia, grandes cidades ou charmosas vilas. O mundo segue descobrindo o Brasil. De norte a sul, o país oferece paisagens para todos os gostos e bolsos, o que tem feito turistas estrangeiros baterem recorde de gastos por aqui. Entre janeiro e setembro de 2025, turistas internacionais movimentaram no Brasil R$ 32,5 bilhões de reais. O valor é o maior já registrado para os 9 primeiros meses do ano e representa uma alta de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o resultado.
Dados do Banco Central anunciados mostram que até setembro o Brasil recebeu mais de R$ 30 bilhões com turistas estrangeiros para movimentar nossa economia, gerar emprego e trazer mais oportunidades para o povo brasileiro. É o turismo se consolidando de vez como uma das principais matrizes econômicas do nosso país.
Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, também falou do impacto que o crescimento do turismo tem na economia.
Isso significa geração de emprego e renda através do turismo. O Brasil volta a ser um país respeitado, o mundo inteiro querendo conhecer o Brasil, querendo conhecer a nossa cultura, a nossa natureza, nossas praias, mas principalmente o nosso povo. Então é uma notícia muito boa para a nossa economia e para todo o Brasil, para todas as cidades. O turismo, sem dúvida alguma, é uma grande potência no Brasil, uma grande solução para gerar emprego e renda.
Só em setembro, os visitantes de outros países movimentaram 3 bilhões e 200 milhões de reais nos destinos brasileiros, 12% a mais que o registrado em setembro de 2024. Entre os gastos de turistas estrangeiros estão despesas com hospedagem, alimentação, transporte, lazer e compras. Argentina, Chile e Estados Unidos são os países que mais enviam viajantes ao Brasil. Entre os países europeus, França, Portugal e Alemanha se destacam. Reportagem Luana Karen.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Assunto Federal.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura pode variar entre 23 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 50%. Campestre de Goiás, localizada na região central do estado. Canta parabéns com céu encoberto. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas à tarde. Temperaturas variam entre 24 e 38 graus. A umidade do ar oscila entre 70 e 20%. Região Nordeste. João Pessoa tem previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com temperaturas variando entre 22 e 31 graus. A umidade do ar na capital paraibana oscila entre 80 e 40%. Campo do Brito, em Sergipe, celebra aniversário com céu de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada durante todo o dia. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 40%. Região Norte. Em Boa Vista, a expectativa é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva e trovoadas à tarde e à noite, com temperaturas variando entre 27 e 37 graus. A umidade do ar, na capital de Roraima, fica entre 85 e 40%. A aurora do Tocantins sopra velinhas, com previsão de céu nublado. Mínima de 21 e máxima de 36 graus. A umidade no município tocantinense varia entre 60 e 20%. Região Sudeste, em Vitória, Espírito Santo, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. Temperatura mínima de 21 e máxima em torno dos 31 graus. A umidade varia entre 90 e 40%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, amanhece com céu de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. Para a tarde e à noite, há previsão de chuvas e trovoadas. Temperaturas entre 19 e 32 graus. Umidade do ar variando entre 90 e 30%. Região Sul. Em Porto Alegre, a previsão para esta quarta-feira é de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. Temperaturas oscilam de 15 a 18 graus. A umidade do ar na capital do Rio Grande do Sul varia entre 95 e 75%. Campo do Tenente, no Paraná, sopra velhinhas com céu de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Temperaturas variando entre 13 e 17 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. Parabéns para Campestre de Goiás, no estado de Goiás, Campo do Brito, em Sergipe, Aurora do Tocantins, no estado do Tocantins, e Campo do Tenente, no Paraná. É hora também de abrir aqui o nosso Comunica BR para ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Começando, hoje todo mundo é de agro, é de produção agropecuária, agrícola e tal. Então vamos ver o plano safra para Campestre de Goiás, que tem menos de 4 mil habitantes, mas é uma potência, olha só. São 2 milhões e 600 mil reais em 23 contratos lá em Campestre. 9 contratos no agronegócio, que ficaram com 1 milhão e 400 mil reais, e 14 contratos na agricultura familiar, que ficaram com 1 milhão e 200 mil reais em créditos concedidos via Pronaf. Campo do Brito, Plano Safra até agosto de 2025, informação atualizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, hein? 161 contratos com 5 milhões e 400 mil reais concedidos. São 9 contratos para o agronegócio, com 1 milhão e 700 mil reais, e para a agricultura familiar, mais contratos e mais dinheiro. 152 contratos do Pronaf, ficando com 3 milhões e 700 mil reais em crédito concedido neste ano de 2025, Campo do Brito, Sergipe. Aurora do Tocantins, plano safra por lá, são 27 contratos com 7 milhões e 800 mil reais concedidos para Aurora do Tocantins. O agronegócio ficou com 12 contratos, 6 milhões e 200 mil reais, e a agricultura familiar, 15 contratos com 1 milhão e 540 mil reais em crédito concedido. Também no Campo do Tenente tem plano safra com apoio total e financiamento do governo federal para o Paraná. Plano safra de lá mostra que 114 contratos com 36 milhões de reais e 400 mil reais, 36 milhões e 400 mil reais para este plano safra, sendo 45 contratos no agronegócio, 13 milhões de reais para o agro, e 69 contratos para agricultura familiar em 23 milhões e 400 mil reais, via Pronaf, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, apoiando o pessoal aí de Campo do Tenente, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade. É só jogar na internet ComunicaBR, ou então bota lá gov.br/ComunicaBR, tudo junto já entra direto. Continue com a gente, porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h25.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Vamos lá, hoje tem a BIMcast inédito. Vamos ouvir, roda aí, Zé.
A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Estamos de volta com mais um episódio do ABINcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Eu sou a Vanessa e hoje vamos falar sobre desintrusões de terras indígenas, um trabalho que a ABIN desenvolve há vários anos e tem sido uma das prioridades do governo federal atualmente. Estão com a gente Marcelo e Souza, especialistas no tema desintrusões de terras indígenas. Para iniciar a conversa, é importante esclarecer o que é uma desintrusão de terra indígena e por que são necessárias operações como essa.
Bom, desintrusões de terras indígenas são políticas públicas voltadas para a retirada de invasores desses territórios, né? Esses atores, geralmente, eles atuam em ações que afetam a preservação do meio ambiente e o modo de vida dessas populações. Se a gente pegar historicamente, após a Constituição de 88, esse tipo de política pública remonta ali a uma atuação de grande porte na terra indígena Yanomami, né? Quando houve, na década de 90, uma grande operação para a retirada de invasores desse território. De lá para cá, principalmente nas duas últimas décadas, com o desenvolvimento de tecnologias de exploração, por exemplo, grandes dragas, ou no caso do garimpo fluvial, né? Ou no caso do garimpo terrestre, por exemplo, retroescavadeiras de grande porte, o impacto ambiental aumentou sobremaneira nas últimas duas décadas, né? Então, políticas públicas para retirada desses atores e, inclusive, organizações criminosas que atuam muitas vezes nesse território são necessárias para a preservação do modo de vida dessas populações, preservação do meio ambiente e proteção territorial nos locais onde vivem esses povos originários, né?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante para a Agência Brasileira de Inteligência e para o país, não é? Como o Marcelo bem destacou, desintrusões ocorrem em razão da necessidade de se preservar políticas públicas afetas a terras indígenas, a demarcação de terras indígenas. Então, a agência atua não só no sentido de prover, não é, ao governo federal de assessoria de inteligência no âmbito dessa política pública, não é, de preservação dessas terras indígenas, de modo a combater basicamente duas ameaças, que são a criminalidade organizada e a degradação ambiental, como também atua no contexto de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental assinado pelo ministro Barroso, não é? Então, basicamente, a desintrusão, especificamente na terra indígena Yanomami, que é a de maior extensão territorial das terras indígenas, está inserida nesse contexto, tanto no sentido de se preservar a política pública, não é, no âmbito do governo federal, como de modo a dar uma resposta, juntamente com outros órgãos da administração pública federal, à missão de descumprimento de preceito fundamental 709.
A desintrusão de uma terra indígena apresenta algumas fases. O que exatamente a ABIN faz numa desintrusão? Em que fases do processo atuamos e o que desempenhamos em cada uma delas?
A BIM atua basicamente em três fases, né? Uma desintrusão tem basicamente três fases, né? Há um processo de preparação e planejamento do plano operacional. Então, nesse sentido, cerca de 3 meses ou mesmo 4 meses antes de uma desintrusão, a BIM atua coordenando as atividades de inteligência, preparando por meio de ações especializadas e por meio de coleta integrada de dados junto às agências, processando e agregando valor aos dados. É produzido um relatório bastante exaustivo que subsidia o planejamento da operação. Uma vez iniciada a operação, é geralmente cerca de 3 meses ali, a BIM atua com oficiais de ligação nas bases operacionais, em cada uma delas há uma base operacional. Então, nesse sentido, a BIM atua como a BIM integra ali, e a função da BIM é, por meio do SISBIM, atuar como órgão central de inteligência, né? Integrando as informações de inteligência e provendo consciência situacional para a operação, análise de riscos, apoiando o comando da operação em determinadas decisões e, inclusive, participando de algumas ações, né? Posteriormente, quando a operação é finalizada, há o momento de pós-desintrusão, né? Que a BIM continua acompanhando o cenário. Há a produção também de relatórios posteriores, mensurando os riscos, ânimo mobilizatório e se há algum risco à consecução dos óbices, né, da política pública que foi implementada. E todos esses cenários há um acompanhamento. Então, a BIM hoje ela tem esses 9 cenários que eu citei, né? A BIM tem um acompanhamento de pós-desintrusão em todos esses cenários.
Souza, você gostaria de compartilhar com a gente?
Sim, sim. Existem outras formas de atuação que, na verdade, se integram aos esforços que Marcelo destacou. Basicamente, a atuação propriamente dita da ABIN nas desintrusões, ela se faz por meio do provimento de inteligência, provimento de dados e conhecimentos de inteligência de modo, digamos assim, permanente, não é sistemático, a depender das necessidades, no caso da terra indígena Yanomami, da desintrusão na terra indígena Yanomami, não só em relação à Casa de Governo, como aos órgãos que compõem a operação de desintrusão coordenada pela Casa de Governo. Nesse sentido, a ABIN atua como uma espécie de célula de inteligência da desintrusão, ou no caso de Roraima, célula de inteligência da Casa de Governo da Presidência da República em Roraima. As formas de atuação, dessa atuação propriamente dita inteligência, ela é feita por base de difusão de comunicados diários, né, que interessam as operações, né, a operação diária, o funcionamento diário da Casa de Governo e das diversas operações coordenadas pela Casa de Governo, seja no âmbito fiscalizatório ou no âmbito repressivo. E aqui eu estou falando basicamente de atuação da Polícia Judiciária da União e também, não é, das Forças Armadas, não é? Também pelo fornecimento, pela difusão de relatórios de inteligência, que podem ser produzidos tanto pela superintendência da ABIN, que tem a atribuição, não é, pertinente, não é, no caso a Superintendência Estadual Roraima, e também relatórios da unidade temática sediada em Brasília, que é o Departamento de Inteligência, que tem a governança do projeto estratégico das intrusões. Além disso, a ABIN atua por meio da participação em reuniões diárias do pôr do sol, não é, como a Casa de Governo apelidou, durante as quais nós tratamos de aspectos referentes à operação propriamente dita, não é? Da Casa de Governo. Também há reuniões de alvos, não é? Que são alvos operacionais, não especificamente de inteligência, mas alvos operacionais relativos, obviamente, à atuação operacional propriamente dita da Casa de Governo e dos órgãos que a compõem, e também por meio de reuniões de inteligência. Semanalmente, por mais de uma vez, os órgãos se reúnem sob a coordenação da ABIN, como órgão central do SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, para discutir aspectos relacionados à inteligência. Então, basicamente, são essas as formas de atuação propriamente dita, especificamente em relação à inteligência.
Como a ação da ABIN é coordenada com as ações dos demais órgãos numa operação de desintrusão de terra indígena?
As operações de desintrusão, por sua natureza, são operações interagências, né? Então, do ponto de vista da sede aqui em Brasília, que é onde eu trabalho, há reuniões de planejamento e alinhamento com todas as agências, cada um com a sua competência. Então, por exemplo, é uma operação que tem uma grande porção da competência da FUNAI, por exemplo, do IBAMA, da Polícia Federal, da NTT, a ANP. Todos os órgãos estão vinculados ou propriamente a temática indigenista ou de proteção territorial, ao Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, mais recentemente, ou com a cadeia do ilícito, né? Por exemplo, a PF em ações judiciárias. No caso da BIM, a responsabilidade é a integração das informações de inteligência, né? E o assessoramento à política pública. Então, a BIM, por exemplo, ela coordena, por exemplo, a captura de imagens de altíssima resolução ou produção de geointeligência. Isso é coordenado, por exemplo, com o Sensipan, que também tem esse know-how. A integração de dados, por exemplo, referente ao garimpo ilegal, o desmatamento, a ação antrópica, numa terra indígena, por exemplo, coordenada com a FUNAI, dados provenientes da FUNAI, dados provenientes do IBAMA. O que acontece é que a BIM, ela integra todas essas informações e agrega um valor. E é lógico, complementada por ações especializadas no entorno da TI, o que propicia, por exemplo, um assessoramento bastante assertivo, né, do ponto de vista de decidibilidade para a operação. Então, a coordenação ocorre dessa forma. Localmente, é preciso ressaltar que a gente depende muito da ação da superintendência. É preciso ressaltar que grande parte do esforço é da superintendência. A superintendência do Pará, por exemplo, que tem quatro desintrusões, né, no território, e toda essa função de articulação e do fluxo de inteligência local em todos esses órgãos. Ou, por exemplo, no caso do Sul, né, de Roraima, que realmente é uma desintrusão sui generis, que depende de grande esforço ali da superintendência. Há que se dizer que a superintendência tem um papel bastante relevante desse ponto de vista.
Encerramos aqui o programa de hoje. Eu gostaria de agradecer a participação do Marcelo, que esteve conosco aqui na sede, e do nosso colega, o Souza, lá da Superintendência de Roraima, que falou conosco aqui pelo telefone. Muito obrigada aos dois, nossos entrevistados do dia. Agradeço também aos ouvintes pela audiência e voltamos mês que vem com mais um episódio do Abincast.
Abincast, o podcast da Abin.
Assunto Federal.
O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Nessa sexta-feira, 31 de outubro, é celebrado o Halloween, uma herança cultural dos Estados Unidos aqui no Brasil. E hoje a gente traz para você o programa Fio da Meada, sobre como os contos de fada foram criados em meados do século XVII e adaptados até às histórias que conhecemos hoje. Tudo isso com várias referências culturais para você mergulhar no assunto. Vamos ouvir!
Era uma vez, em um reino muito, muito distante, um fulaninho jovem, inocente, pobre, que passou por poucas e boas e, com uma ajuda de outro mundo, finalmente se deu bem. Venceu um inimigo poderosíssimo. Aprendeu algum valor moral ou tática de sobrevivência, ficou rico, se era mulher, se casou com algum partidão e viveu feliz para todo sempre. Se você tem mais de 5 anos de idade, você já sabe que a gente vai falar sobre coaches e histórias de sucesso? Sobre empreendedorismo, mindset, é só querer? Sobre sessão da tarde? Nada disso, a gente vai falar sobre contos de fada. Segue esse fio da meada. Bom, para começar mesmo, os contos de fadas eram para entretenimento adulto. As histórias originais não eram muito legais para fazer criança dormir, não, que é o que a gente pensa quando ouve contos de fadas. No século XVII, a aristocracia se reunia em festas, encontros de salão, para ouvir música e contar essas histórias que eram baseadas em contos do folclore europeu. Daí um tipo de rolê que eu iria. Essas histórias não tinham um fundo moral, nada assim pedagógico, como é o caso das fábulas, nem tentavam explicar um evento real, como é o caso dos mitos. Presta atenção na Chapeuzinho Vermelho original que era contada nessa época. A Chapeuzinho saiu para ver a vovó. Encontrou com o lobo e acabou falando que caminho iria pegar. O lobo pegou um atalho, chegou antes, matou, tirou sangue e picou a vovó. Vestiu as suas roupas e deitou na cama. Chapeuzinho chega e a vovó diz que tem carne e vinho pra netinha, que aceita tudo. Enquanto isso, um gatinho diz: menina perdida, comerá carne e bebeu o sangue da própria avó. O que acontece daí pra frente eu não vou contar, porque o fio da meada tem classificação livre. Mas não tem final feliz não, e nem moral da história, como na versão que a gente conheceu pequeno. Essa história da tradição oral camponesa era contada nas festas e também nas casas, em volta das fogueiras, para adultos e crianças. E aí a gente lembra que a infância, como é hoje, não existia naquela época, né? Esses contos apenas retratavam um mundo de brutalidade que adultos e crianças também enfrentavam naquele tempo. Os perigos do mundo, a fome, a crueldade, a morte, a violência dos homens e da natureza. Então, acadêmicos e estudiosos da época começaram a reunir esses contos. O francês Charles Perrault foi um dos primeiros e é considerado por muitos o pai dos contos de fada. Em 1697, com 70 anos, depois de umas tretas acadêmicas, ele lançou o livro Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidade, ou, como ficou conhecido, Conto da Mamãe Gansa. É nesse livro que surgem publicados Cinderela, O Gato de Botas, Bela Adormecida e Chapeuzinho Vermelho. Perrault, além de colocar as moralidades, já deu as primeiras amaciadas, tirando um pouco das partes mais violentas e cruéis. Por exemplo, a Bela Adormecida original é encontrada por um rei que é casado. E não tinha essa coisa de não mono lá, não. Então ele se apaixona por ela e é engravida enquanto a coitada dorme. Consentimento mandou um alô, né? Então, na versão do Perrault, ela já acorda no instante que o cara chega. E só daí eles se apaixonam. Mas a mãe desse príncipe vem de uma linhagem ogra. De verdade, tá? Não é o tipo o seu cunhado, não. E é muito violenta. Por isso, eles se relacionam no sigilo. Tem um casal de filhos, até o príncipe virar rei e trazer o Enzo e a Valentina. Ou melhor, o Dia e a Aurora pra corte. A vovó ogra, então, pede pro mordomo cozinhar os dois num molho bem gostosinho. Pra ler essa história do Perrault, tem uma edição bem legal, A Bela Adormecida no Bosque, com tradução da Ana Maria Machado e ilustração do Gustavo Doré, artista maravilhoso do século XIX, meio sombria, antiguinha, só ouro, galera. Bom, eu falei do Perrault, faltam os irmãos Grimm e o Hans Christian Andersen pra gente fechar a Santa Trindade dos contos de fada. Enquanto Perrault era o francês, os irmãos Grimm, que eu vou chamar de Jacó e William, eram da Alemanha. Eles compilaram mais de 200 contos. Eles não eram caçadores de monstros, como no filme do maravilhosíssimo Terry Gilliam, de 2005, com Matt Damon. Eram bibliotecários, estudiosos da língua e do folclore alemão. Eles ouviram muita gente e publicaram o primeiro compilado em 1812. Contos maravilhosos, infantis e domésticos. Eles também amaciaram as histórias, tiraram muitas das referências sexuais, colocando algumas cristãs e cortando um pouco da violência. E foram adicionando mais contos até que em 1857 lançaram a sétima edição do livro. Entre as histórias, Rapunzel, Branca de Neve, Pequeno Polegar e João e Maria. Na versão deles de Chapeuzinho Vermelho, o final é mais feliz. Um caçador tira a vovó e a Chapeuzinho de dentro da barriga do lobo, mas costuram o lobo com a barriga cheia de pedras e ele morre. Feliz, mas violentinho, né? Enquanto os Grimm e o Perrault eram compiladores, o dinamarquês Hans Christian Andersen era um criador. Ele é considerado o pai da literatura infantil. Tanto que o Dia Internacional do Livro Infantil, 2 de abril, é comemorado no aniversário do Hans. O prêmio mais importante da área também leva o seu nome. Entre os seus contos mais famosos estão A Pequena Sereia, um conto cheio de angústia, muito diferente da versão da Disney, que termina com a protagonista virando espuma. Soldadinho de chumbo, que um dia um soldadinho feito de uma colher de chumbo sem perna se apaixona por uma bailarina de papel que está na estante numa pose se equilibrando em uma perna só. O soldadinho acha que ela também só tem uma perna. Gente apaixonada só vê o que quer, né, gente? Além de escritor, o Hans gostava de contar as histórias para as crianças. Enquanto ia contando, pegava uma folha de papel e ia recortando. No final, a folha ficava bem bonita, com imagens surpreendentes. Hoje, esses recortes estão em um museu na Dinamarca. Todas essas histórias que a gente comenta aqui, hoje são domínio público. Por isso há várias versões, edições, tem contos de fada para todo mundo. Antes de terminar, vamos de dicas? Para ler Fadas no Divã, psicanálise nas histórias infantis, da Diana e do Mário Corso, que tem um prefácio maravilhoso da Maria Rita Kell, que ela fala sobre o papel do medo e das coisas assustadoras nas histórias infantis e como que isso está ligado à sobrevivência e à autoproteção e também àquela curiosidade que impulsiona para a vida. Para ler para criança, tem Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, que é muito fofo. Para assistir, primeiro Shrek, que traz os estereótipos dos contos de fada com muito humor. A Princesa Prometida, de 1987, que também brinca com os elementos dos contos de fada e que acabou virando um filme cult. Agora, se você é como eu e gosta de coisas densas e assustadoras, a dica é Border, um filme sueco, 18+, que seria um conto de fadas daqueles originais, mas bem atualizado para hoje. O que é mesmo humanidade, fronteiras de gêneros, tem tudo nesse aqui. E para me despedir valendo, eu deixo vocês e os créditos desse Fio da Meada felizes para sempre com a música Fairy Tale, da finada banda nacional Xamã. Essa música, que foi até trilha de novela global, fez muito sucesso e tem uma mensagem super positiva e a voz épica, encantada, fantástica, sobrenatural do André Matos, eterno nos corações de quem ama o metal. Tchau e até a próxima.
Da Meada é uma produção do canal Educação. Este episódio teve a apresentação de Carol Beck, Ministério da Educação, União e Reconstrução.
E essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Oi, Mari, boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros nossos ouvintes da Rádio Gov.
Como é que estamos na Voz? Muito movimento hoje?
Olha, hoje o dia tá cheio, viu?
Tá quente.
É, tá quente. A gente acompanhou agora há pouco, Luciano, a coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, ele tá no Ceará, falou lá em Fortaleza, sobre essa operação que está tendo no Rio de Janeiro, né, de combate ao crime organizado. O ministro falou de maneira mais ampla, não falou apenas sobre o Rio de Janeiro, falou bastante sobre como tem sido a atuação do governo federal junto com os estados no combate ao crime organizado, né? O ministro Ricardo Lewandowski destacou bastante que essa atuação ela é conjunta, ou seja, o governo federal, ele atua por meio dos estados, né? Uhum. Ele não atua diretamente, a não ser em casos pontuais em que haja esse pedido por parte dos estados. E aí ele falou um pouco sobre como tem sido essa ação, falou sobre a PEC da Segurança Pública, que foi enviada pelo governo, está no Congresso Nacional, aguardando votação. Também sobre as outras medidas que o governo tem feito, né? A gente viu recentemente aquelas operações que envolveram Polícia Federal, Receita Federal, para combater o crime organizado em São Paulo, mas a atuação do governo federal tem sido principalmente na irrigação financeira do crime organizado, né? Esse embate mais direto de segurança pública é feito geralmente pelas polícias dos estados. Uhum. Então a gente vai trazer tudo isso em mais detalhes, inclusive com sonora do ministro. Não tive tempo ainda, o ministro acabou de falar.
Acabou de falar, né?
Não tive tempo ainda de cortar a sonora para colocar para a gente aqui, mas na Voz do Brasil a gente vai ter o ministro explicando como é que funciona essa atuação do governo federal.
Inclusive a Força Nacional é uma força nacional, mas que tem a participação direta das forças estaduais, né?
Inclusive
para o pessoal saber as características particulares. Rio de Janeiro tem um tipo de atuação, São Paulo outra, Brasília outra, né?
O que é a Força Nacional, senão a junção das forças estaduais, né, formando ali um comando para atuar a pedido de cada governador em cada lugar. Então, a Força Nacional, ela reúne, né, agentes de diversos estados, de diferentes polícias, para poder atuar conjuntamente a pedido de algum governador, né? O governo federal, inclusive, destacou isso, viu, Luciano, que desde 2023, a Força Nacional está à disposição do governo do Rio, fez diversas operações por lá, de combate ao tráfico, inclusive, nenhum pedido nunca foi negado, todas as vezes que se pediu a Força Nacional, ela atuou lá no Rio, e é mais ou menos dessa forma, foi isso que o ministro destacou, que dessa forma, né, em ação conjunta, integrada, que as forças de segurança federal e estaduais atuam.
Beleza.
A gente vai ter também entrevista hoje.
Opa.
Na Voz, viu, Luciano?
Bom.
Vamos ter o presidente do ICMBio, Mauro Pires. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes, né, responsável pelas nossas unidades de conservação, e ele vai falar bastante pra gente sobre o papel que essas unidades de conservação têm, inclusive aí para segurar a mudança climática, né, uma forma da gente garantir vegetação nativa. Vamos conversar com ele sobre COP30, sobre o mutirão da COP30, vai ter muito assunto legal.
Tá legal, daqui a pouco, 7 da noite.
Eu e você em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. E ó, falamos agora, a Força Nacional de Segurança Pública vai atuar na usina de Belo Monte, no Pará, para garantir a segurança durante a COP30. Isso e muito mais no Conexão Energia de hoje. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Atendendo solicitação do Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a presença da Força Nacional de Segurança Pública na região da usina hidrelétrica Belo Monte durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro próximo em Belém, no Pará. A portaria do Ministério da Justiça foi publicada na última semana e estabelece o apoio da Força Nacional à Polícia Federal por 90 dias. O motivo é a segurança das infraestruturas e a estabilidade do Sistema Elétrico Nacional, assegurando a continuidade das operações da usina de Belo Monte diante da grande visibilidade internacional do país, sediando a COP30. O secretário nacional de Energia Elétrica do MME, João Cascalho, falou sobre a importância da segurança da usina de Belo Monte e disse que a ação conjunta entre os dois órgãos garante condições operacionais seguras e estáveis durante a COP30. O MME publicou na última semana as portarias que definem as diretrizes e as sistemáticas para os leilões de reserva de capacidade de 2026. Os certames são voltados à contratação de usinas termoelétricas e hidrelétricas que irão reforçar a segurança do fornecimento de energia no país. O primeiro leilão será realizado no dia 18 de março de 2026 para a contratação de usinas termoelétricas a gás natural, carvão mineral e hidrelétricas. O segundo, no dia 20 do mesmo mês, vai contratar usinas termoelétricas a óleo combustível e biodiesel. A permissão para participação de usinas a biodiesel com início de suprimento em 2030 é uma novidade neste processo e estimula a transição energética e o uso de biocombustíveis nacionais. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que a medida reforça o compromisso do governo Lula com o planejamento responsável e a segurança energética nacional e garante que o processo vem sendo conduzido com total responsabilidade jurídica e técnica. O MME participou na última quinta-feira da 37ª reunião extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. O encontro discutiu as principais ações voltadas à gestão integrada dos recursos hídricos e energéticos no país. O secretário nacional de Energia Elétrica do MME, João Cascalho, destacou a importância do colegiado para o fortalecimento da governança hídrica e energética brasileira. A bacia do Rio Paranaíba é estratégica estratégica para o sistema elétrico brasileiro. Concentra parte significativa da capacidade nacional de geração e armazenamento hidrelétrico, incluindo 6 grandes usinas que representam cerca de 27% da capacidade de armazenamento das hidrelétricas do país. Foram também apresentadas as ações do Programa de Revitalização de Recursos Hídricos voltadas à recuperação ambiental e à melhoria da qualidade da água na bacia do Rio Paranaíba. Mais informações, acesse www.nme.gov.br. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio GOV.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. O governo federal prorrogou as inscrições para a criação de novas unidades do programa Cidadania Pop Rua. Agora, organizações da sociedade civil têm até 2 de novembro para enviar propostas. Estefânia Lima.
O governo federal prorrogou até o dia 2 de novembro o prazo para inscrições no edital de chamamento, que vai ampliar a rede de atendimento à população em situação de rua. A iniciativa prevê a criação de até 40 unidades do Cidadania Pop Rua em todas as regiões do país. O programa é uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De acordo com as pastas, os espaços vão oferecer serviços de cuidado, higiene, guarda de pertences e atendimento em direitos humanos, com foco na redução de danos sociais e no fortalecimento de vínculos comunitários. As unidades vão ser instaladas em 21 cidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Brasília e Porto Alegre. As organizações da sociedade civil interessadas podem enviar propostas pela plataforma transferegov.br, desde que tenham comprovação de pelo menos 3 anos de atuação e experiência em trabalhos semelhantes. O Cidadania Pop Rua busca promover cidadania, reduzir desigualdades e defender direitos de populações em situação de vulnerabilidade, com atenção especial ao uso de substâncias psicoativas. Para saber mais sobre a iniciativa, acesse gov.br/mj. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Amanhã, a Caixa deposita a parcela do Pé de Meia para estudantes beneficiários nascidos em maio e junho. Também na quarta-feira é pago Bolsa Família e o Auxílio Gás para quem tem o NIS terminado em 8. Roda o Caixa Notícias, aí Zé Alves.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 29, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de outubro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 8. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
As inscrições para a segunda edição do Prêmio Mulheres e Ciência estão abertas até o dia 24 de novembro. Você aí que ama a ciência, já se inscreveu? A Mariana Leite tem as informações de como participar no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Estão abertas as inscrições para o segundo Prêmio Mulheres e Ciência, iniciativa que tem como objetivo promover a equidade, a diversidade e a pluralidade, e dar visibilidade à participação feminina na área. As interessadas em concorrer têm até o dia 24 de novembro para se inscrever no site www.gov.br/CNPq. As vencedoras receberão, entre outros, prêmios em dinheiro que vão de R$5.000 a R$50.000, dependendo da categoria a qual vão concorrer. A novidade desta edição é a categoria Incentivo, voltada a jovens de 15 a 29 anos, participantes do programa Asas para o Futuro, do Ministério das Mulheres. As interessadas em concorrer também podem se inscrever nas categorias Estímulo, Trajetória e Mérito Institucional. Cada uma delas vai contemplar vencedoras nas três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida, Ciências Exatas, da Terra e Engenharias, e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. O prêmio é uma iniciativa conjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Ministério das Mulheres, além da parceria do Conselho Britânico no Brasil e do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Confira outras informações no site do MCTI, no www.gov.br/MCTI. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
E o Assunto Federal termina aqui. Amanhã estou de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.